Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano, especial Mundial de Clubes, episódio 4, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, como tu sabes, e eu vou dizer já, eu estou entusiasmado. É natural que tu também estás, eu já percebi. Nós já estivemos aqui a trocar a bolinha antes do apito inicial deste episódio e tem sido um Mundial de Clubes pródigo em surpresas também, em exibições, em jogadores de revelação. Há aqui muita coisa para nós comentarmos. Vocês comentaram muito também. Portanto, nós lançámos o rap dos comentários e a malta, Alex, mais uma vez, não nos deixou ficar mal.
Obrigado.
Portanto, foram lá comentar. Há mais de 100 comentários, Alex, isto é muito
cada
bom.
Vez mais, espetacular.
Exatamente.
Ver o apoio.
Temos, nós tivemos a ver os comentários, temos cada vez mais malta nova a chegar ao Private Show e a comentar. Temos os clássicos de sempre, os
é
nossos habituês desde o início, portanto um grande abraço para eles também.
Primeira vez a comentar, o Tomás Serrão, que diz que assiste muitas vezes ao podcast, mas é a primeira vez a comentar. Francisco Ferreira também, eu ouço sempre o podcast e é a minha primeira vez a comentar. O Francisco Nogueira, que nos ouve também a treinar, e eu adorei o comentário do Palestre, que disse abraço com a torcida do Alviverde. Por isso é interessantíssimo
torcida
ver
do Palmeiras,
exato, aonde
é
estamos a
abraço.
Chegar.
É,
e parabéns ao Palmeiras por chegar aos quartos de final a enfrentar o Chelsea. Estevão, frente ao Chelsea, que nós vamos falar neste podcast.
Vamos, sim senhor, já lá vamos ao Palmeiras. Temos considerações a fazer, sem dúvida, neste grande duelo. Alex, dar um grande abraço ao nosso habitué também, o JC Janeiro.
Pois foi.
Ele esteve cá mais uma vez presente a comentar,
agradeceu
a dizer mais um grande episódio.
Não foi?
E é isso, agradeceu a nossa consciência, esforço e dedicação. E nós agradecemos, JC Janeiro, a tua e aos habituais que comentam desde sempre, a vossa consciência também, porque estão sempre cá a comentar. Um grande abraço para ti e serve para todos os habituais. E dar aqui um abraço também para o Brasil, Alex, se tivermos o adepto Alviverde. E eu quero também dizer aqui ao nosso, estava aqui à procura, exatamente, ao nosso Fernando 123, alto nível de comentários nesse programa, parabéns, conhecem muito futebol. Isso, Fernando, um grande abraço para ti e para a
obrigado,
comunidade também,
Fernando,
que nos vê e houve do outro lado do oceano.
E o Lord Metals agora disse que eu pareço o Wesley Schneider. Houve 6 likes nesse comentário, que eu reparei.
Já reparaste que o Lord Metals cada semana atribui-te um jogador a um ex-jogador novo.
E o Tiago
outra
Silva,
já foste os sandais também.
Que, é verdade. E o Tiago Silva que disse que há um Bellingham a demonstrar muito no Mundial de Clubes.
E não é o Jude.
E é Joe Bellingham
é
do Borussia.
Ora bem.
Joe Bellingham do Borussia Dortmund.
Exatamente.
Fez uma excelente temporada no Sunderland. Daí ser transferido para o Borussia Dortmund.
E que é parecido até na maneira de correr, irmão.
É
engraçado.
É verdade.
A forma como chega à área, não é? Aquela maneira de correr é muito, muito engraçado. Malta,
muita
é
qualidade.
Neste episódio, comentem outra vez. Nós temos aqui alguns desafios interessantes para nós os dois, mas também para vocês em casa. Portanto, já sabem, participem como sempre. Nós já estamos a contar com a vossa consistência.
Fiquem no episódio porque o melhor 11 do Mundial de Clubes até agora vai ser referenciado neste episódio. Mas começando pelo Nacional,
vamos,
porque
Alex,
o Benfica, sim, foi eliminado no Mundial de Clubes, mas há bons pontos a reter.
Há bons indicadores.
Eu quero começar com António Silva, claramente se valorizou neste Mundial de Clubes ao lado de Nicolas Otamendi, que Otamendi teve mais de 70 jogos e agora já renovou para a
verdade,
próxima época.
Grande notícia para o Benfica.
Exatamente, mas António Silva com esta vontade e com uma exibição soberba frente ao
contra
Bayern.
O Bayern. Okay, é verdade,
não fez
é
uma falta e venceu quase todos os duelos.
E reparaste no capitão Otamendi, no final do jogo entra com ele.
Exatamente, e Bajrami também a entrar
verdade.
Ser inspirado por um jogador como este.
Sem dúvida.
António Silva tem 17 jogos jogados pela Seleção Nacional e 140 jogos pelo Benfica com a idade de 21 anos. E não esquecer que também há Tomás Araújo no Benfica.
Que está, neste caso, a recuperar da lesão.
Muito talento nesta equipa do Benfica,
sem
especialmente na defesa, e também Trubin, apesar dos dois erros nos gols do Benfica, no geral, Trubin fez um excelente Mundial de Clubes, na minha opinião, especialmente também o jogo frente ao Bayern, que foi considerado o homem do jogo.
É verdade, Alex. Olha, concordo com os pontos que tu levantaste. Parecem-me os tais pontos positivos que tu referes em relação ao Mundial de Clubes para o Benfica. Portanto, benfiquistas, é de ficar contente, sem dúvida, porque António Silva voltou ao nível que o vimos há duas épocas.
Exatamente.
António Silva, o que é que isto prova, Alex? Não é uma questão de qualidade, é uma questão de confiança.
E mentalidade,
exatamente.
No calor do momento, no fisicamente.
Literalmente no calor do momento.
Exatamente.
Literalmente no calor do momento. António Silva revelou, neste Mundial de Clubes, dois aspectos, aliás, três aspectos muito interessantes. O da mentalidade que tu referias, e nós vimos quando António Silva apareceu na equipa do Benfica há duas épocas, claramente esse nível mental, essa força mental para muito jovem ainda aparecer e assumir o lugar.
Deixe jogar, não é?
Voltou agora a apresentar esse nível mental, essa força claramente mental, a não suprir ao erro, a ganhar confiança, com bola, muito confiante, muito mais confiante
verdade.
Do que vimos ao longo de toda a época, cá em Portugal.
Verdade.
E na Liga dos Campeões. Portanto, António Silva, sem dúvida, no controle da área, como tu disseste, no jogo contra o Bayern, importantíssimo, sem dúvida.
Foi um
espetáculo. Com bola, também está claramente mais confiante.
E tem mais estatuto. Otamendi e António Silva
a dupla
tem um estatuto,
em si, não é?
Tem um
dupla
estatuto
em si,
muito acima
a dupla em
do
si.
Bajrami,
sim,
do Joshua Vinder. É um nível diferente.
A dupla em si
e com 21, com 21 anos de idade já ter esse estatuto é espetacular. Por isso o Benfica tem um elenco a nível de jovens promessas espetacular com António Silva, Tomás Araújo, André Sheldrup, que não esquecer,
verdade,
marcou a Bayern de Munique. E,
também se valorizou neste Mundial de Clubes, André
exatamente,
Sheldrup.
E Anatoly Trubin, digam-me cinco guarda-redes jovens melhores do que Trubin no mercado hoje em dia.
Não te digo.
Sim, os colossos europeus vão estar muito atentos a esta equipa do Benfica
agora,
e à qualidade que temos de destacar
aqui. Porque
tu
sabes que eu sou um guarda-redes amador.
Mas tens muita qualidade, Pedro.
Ao meu nível, claro, atenção. Trubin, lá está, Trubin está a um nível elevadíssimo, como o Alex disse. Guarda-redes jovens como Trubin,
uhum,
há poucos, honestamente, que
sim,
estejam a um nível de Trubin ou melhores que Trubin.
Sim.
Com a pressão de um clube grande, um clube que tem que vencer os jogos todos, e Trubin assume essa pressão.
Exatamente.
E foi muito importante em muitos jogos para o Benfica esta época. Atenção, sim, muitos jogos complicados que o Benfica teve e que Trubin esteve a alto nível.
Rodar com o Estoril, fora, no final da época,
Guimarães,
contra o Braga,
fora,
também contra o
Braga. Também. Portanto, Trubin tem aqui jogos de alto nível. Estes dois erros, na minha opinião, são claramente desculpáveis.
Uhum.
O primeiro é um erro de posicionamento, é um erro ali na formação da barreira.
Sim.
Ele não protege bem aquele posto.
Grande livro de Rhys
James. Ao mesmo tempo é um grande livro de um grande batedor.
Uma ótima
Rhys
leitura
James.
Da posição do
o
Trubin.
O segundo é um lance em que Trubin ainda tem algumas dificuldades, mas claramente vai crescer. Porque,
exato,
repara, ele já melhorou nos aspectos todos. O que é que Trubin tem? O Trubin é um guarda-redes muito alto. Tem
ainda
quase 2 metros.
Decisão. Ainda há decisão.
Na rapidez a ir lá abaixo.
Sim.
A ir ao chão. E aquele golo que o Alex, acho que era esse golo que tu falavas, não era, Alex? Para
sim,
além do
sim,
livro
sim,
direto.
Sim, sim.
Aquele golo em que ele defende, mas a bola passa por baixo do corpo.
Exatamente.
Isto é natural num guarda-redes muito alto, que naturalmente tem dificuldades. Não é Trubin, são todos. Os guarda-redes mais altos têm dificuldades em ir mais rápido ao chão. Dar aqui o destaque, porque tu também o deste a Otamendi, eu tenho que dizer, um jogador com a idade de Otamendi, faz 70 ou mais jogos numa época,
sim, sim,
entre Benfica, nas condições todas, seleção argentina, que ele não abdica e continua, é de um profissional de excelência. E é por isso que o Benfica renova com o Otamendi.
Sem dúvida.
O Otamendi se renova, é porque também sente que tem as condições ainda físicas, claramente, para aguentar este ritmo
gostaria
elevado.
Gostaria mais
europeu
ao Benfica substituir o Otamendi do que renovar. Por isso é uma decisão correta.
Concordo contigo. E, portanto, sem dúvida que é uma grande notícia para o Benfica. Aliás, este step-up de António Silva e esta renovação de Otamendi, Alex, são os grandes pontos positivos, na minha opinião, deste Mundial de Clubes para o Benfica.
E também outro ponto positivo, que não é um grande destaque, mas é um destaque positivo também, é no meio-campo João Veloso. Eu acredito que vai ser aproveitado
não
melhor.
Não foi por acaso.
Exatamente.
Por acaso
20
entrou.
Anos de idade.
Verdade.
Eu acredito que na próxima temporada,
sim, sim,
vai ter mais minutos e vai ser a época da afirmação de Manu Silva. Eu tenho muitas certezas disto. Eu acredito
até
muito no talento
que temos
de Manu
visto,
Silva.
Não é, Alex? Até pelo que temos visto do que o Benfica precisa com bola naquela
exatamente
posição.
Exatamente.
E que vimos naqueles dois jogos que Manu Silva fez, infelizmente,
uma lesão
teve
em
sua
fevereiro
lesão gravíssima, verdade. Porque se não tem tido essa lesão, Manu Silva tinha sido muito importante, como tu achas, e eu concordo, que vai ser importantíssimo na próxima época
e vai atacar o mercado do Benfica, e eu estou desejoso para ver quem é que vem aí.
Estás assim, o Alex fica logo em polvorosa.
E temos a certeza também, porque há um jogador enigmático que vai sair do Benfica, não é, Pedro?
É verdade.
E temos de agradecer pelo
Alex
que fez ao futebol português, ao Benfica. Obrigado, Di Maria. Eu tenho a certeza que tens umas palavras que gostavas
de dizer.
Tenho
umas palavras, sem dúvida, porque, Alex, já falámos daqui, e nós soubemos na altura, Ángel Di Maria, e ele já o assumiu, Ángel Di Maria é um dos melhores jogadores da história do futebol argentino,
uhum,
sul-americano e da história do futebol mundial.
Concordo.
Neste século...
Este século, sem dúvida.
Este século, sem dúvida. Reparem que para os argentinos, Di Maria está ali, naquele patamar abaixo de Messi e Maradona.
Eu diria...
É ele que vem ali.
Eu
para
diria
eles é o terceiro melhor jogador da história.
Top 10 jogadores da Argentina, sem dúvida alguma.
E para os argentinos está em terceiro lugar. É impressionante. Por causa dos gols decisivos nos finais. De facto, Di Maria pautou a sua carreira por um
excelente Maradona, Messi e Di Maria.
Para os argentinos está Maradona e Messi naquele patamar. E depois, no segundo patamar, vem Di Maria para eles. Depois há Kempes, há outros jogadores.
Há muito.
Mais históricos, naturalmente. A Argentina é um país para diga isso. Mas, em relação a Di Maria, Alex, dizer-te que, ressalvar, obviamente, a qualidade técnica, não é? Naturalmente.
Sim.
E os gols decisivos nas finais que ele marcou dizem muito disso. E dizer que Di Maria poderia, quando saiu das Juventus, não ter vindo para Portugal, para o Benfica.
Verdade.
Tinha propostas milionárias em Itália, do Inter de Milão, tinha da Arábia Saudita, tinha do Inter Miami, para ir já com o seu amigo Messi, e Di Maria escolheu, e ele já o disse, voltar a um sítio onde ele se sentia muito feliz, ele e a família dele.
Sim.
De facto, Di Maria tem esse amor pelo Benfica, e o Benfica, os benfiquistas têm esse amor por Di Maria, é de facto uma carreira lindíssima que vai continuar. Ele não acaba a carreira, vai continuar no clube da sua cidade natal e no clube onde ele foi formado, no Rosário Central. E portanto, quando falamos de Di Maria, falamos de um jogador que conquistou uma Liga Portuguesa, 3 taças da Liga, uma Supercopa de Espanha, 5 Ligas Francesas, 5 Taças de França, uma Supertaça Portuguesa, uma La Liga, 2 Copas do Rei, 4 Supertaças Francesas, 4 Taças de Liga Francesas, Jogos Olímpicos, 1 Campeonato do Mundo, 2 Copa Américas, 1 Champions League, 1 Supertaça Europeia, uma finalíssima Intercontinental. E o que é que há aqui o ponto é que Di Maria foi importantíssimo em todos estes títulos.
Exatamente.
Não foi um jogador de segunda linha, foi um dos jogadores mais importantes nos seus clubes e na sua seleção.
E sai do Benfica para onde? Para o melhor clube do mundo, Real Madrid.
Exatamente.
Isso é o estatuto e agradeceu pela oportunidade que teve no Benfica e a valorização que teve como jogador. Por isso nós...
É um jogador...
Agora,
é
a altura de nós agradecermos
a Real
Di Maria.
É isso.
Por isso sim, obrigado e espero que tudo corra bem no Rosário Central, porque o talento está lá.
E nós gostamos que te corra bem porque tu mereces.
E uma nuance, este Mundial de Clubes, um problema que eu tenho de referir, e nós vimos no jogo frente ao Chelsea, 5 horas de jogo.
Olá,
o protocolo nos Estados Unidos, atenção para o Campeonato do Mundo em 2026. Digam as vossas opiniões nos comentários, tem de haver aqui uma solução.
Claro, os treinadores e os jogadores já andam a falar sobre isto. Maresca foi o treinador que falou mais ferozmente sobre este assunto.
Exatamente.
Eu concordo contigo.
A perda de concentração que o Chelsea teve impactou o jogo completamente.
E Alex, já são 8 jogos. 8 jogos.
Exatamente.
7 ou 8 jogos, sei que são 8.
Mais de 5, sem dúvida.
Mais de 5, sem dúvida, quase 10 jogos que são interrompidos, suspensos, durante largas horas.
Exatamente.
Por questões de possível mau tempo. E atenção, isto é uma particularidade dos Estados Unidos. E de algumas regiões. Alguns estados dos Estados Unidos são mais propícios a tempestades, a tornados. Nós sabemos isso. E, portanto, basta haver um alerta. Isto é mesmo, está regulamentado nos Estados Unidos.
Sem dúvida, sem
dúvida. Basta haver um alerta de possível mau tempo que todos os eventos desportivos em alguns destes estados, e, por exemplo, nestes estados em que tem acontecido isto,
haver
isto
teto,
acontece.
Porque não há teto.
Não havendo teto, como há, por exemplo, no estádio do Atlanta United, na Mercedes-Benz Arena, os jogos têm que ser automaticamente suspensos. Não é preciso haver mau tempo. Basta haver um alerta de possível mau tempo.
Exatamente.
E, de facto, Alex,
e
isto para o próximo ano tem que ser revisto.
Acontece um raio, mais 30 minutos de espera.
Mais 30 minutos de espera.
Acontece outro raio,
mais
30 minutos de espera.
Exatamente. E, portanto, meus amigos, a FIFA tem que meter mão nisto, tem que pensar o que é que quer para o Mundial de Seleções. Falta um ano, Alex. Há tempo para corrigir.
E não esquece
há tempo
que
para mudar, se for
em 3
preciso.
Países. É México, Canadá e Estados Unidos.
Exatamente.
O Mundial de Clubes foi só nos Estados Unidos.
E, portanto, eu acho que a FIFA tem que reunir rapidamente com México, Canadá e, neste caso em particular, Estados Unidos para rever estas situações. Mas nós não podemos ter situações... Eu acho que são caricatas, Alex.
É
são
verdade.
Absurdas.
Isto é muito
como
caricato.
Como estamos a dizer neste Mundial de Clubes.
Agora eu quero rever o teu ball knowledge, o teu conhecimento futebolístico
aqui. Ball knowledge. Agora
em relação
a
uma dinâmica que é a primeira, e nós convidamos a toda a gente lá em casa a fazer a dinâmica também no YouTube, que é: o Pedro só pode falar quando ouvir um guarda-redes melhor do que Manuel Neuer em todos os tempos.
É lá.
De
ou
todos
seja,
os tempos.
Na história dos guarda-redes.
Na história do futebol, só podes falar se ouvires um guarda-redes melhor do que Manuel Neuer.
Faz isso para mim porque eu sou um guarda-redes.
Então agora não fales.
Ok, ok.
Ederson, Jan Sommer, Oblak, Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, De Gea, Petr Cech, Thibaut Courtois, Van der Sar, Iker Casillas, Gianluigi Buffon. Manuel Neuer é o melhor guarda-redes de todos os tempos.
Sim, o único para mim que rivaliza gosto pessoal e meu ídolo de crescimento.
Ele mudou a posição.
Seria Buffon, só que é isto. Manuel Neuer, porque é que eu...
Sair a jogar.
Alex,
o guarda-redes
falei,
obrigatoriamente tinha de saber
Manuel
sair
Neuer
jogar.
É game changer na posição de guarda-redes e no futebol mundial. O que Manuel Neuer começou a fazer, para além de ser... Atenção, é que Manuel Neuer não é só sair a jogar.
14 épocas no Bayern.
É,
uma
visto,
lenda.
Fantástico entre os postos.
E se eu dissesse Oliver Kahn, dizias Neuer também?
Neuer também.
Ah, ok.
Neuer de facto é isto. Neuer entre os postos é uma coisa fabulosa. Ele tem uma velocidade de reação. Ainda tem.
Verdade.
Apesar das
com
lesões.
40 anos.
Ainda tem.
Viu-se com o Flamengo.
Exibição fantástica. Ainda tem uma velocidade de reação fabulosa entre os postos. Ele é fortíssimo a ler o jogo, a sair dos postos, quer por cima, mas principalmente por baixo, naquela leitura da profundidade, no controle da profundidade. E depois, Alex, ele, no controle da profundidade e no,
é um central.
Na qualidade com pés, ele é um livro.
Exatamente.
E, portanto, Manuel Neuer foi claramente o guarda-redes que mudou a posição. Repara que, a partir de Neuer, os treinadores passaram a mudar a maneira como viram os guarda-redes.
Completamente.
E os treinadores guarda-redes e os guarda-redes passaram a mudar os próprios treinos de guarda-redes e formação de guarda-redes. Portanto, para mim, Neuer, sem dúvida, Alex.
Exatamente. E o Ter Stegen, coitado.
Não, mas atenção, muito bom. E atenção, tu disseste aí nomes, fantásticos da atualidade e do passado.
O Thibaut Courtois pode ser dito como o melhor na atualidade, talvez.
Não contando com esta época, mas nos últimos anos, para mim, Courtois...
Oh, Alisson!
Eu acho que Alisson é fantástico. Buffon, para mim, foi um ídolo também. Foi um ídolo para mim, Buffon. E, portanto, sim, há nomes aí fabulosos, Alex, mas isto não é só difícil para mim. Alex, também tem que ser difícil para ti.
Bora lá.
Também tem que ser difícil para ti. Neste caso, o desafio que eu te lanço não é um all-time, é desta época 24-25.
Ok.
Portanto, Alex, tu só podes falar quando ouvires da minha boca um médio melhor do que Vitinha na época 24-25.
Ui, bora lá.
Ok, tenho aqui muitos, hein? Muitos e bons. Vamos lá então. Nico Gonçalves, Kokshu, Morten Hjulmand, Rodrigo De Paul, Angelo Stiller, Yuri Tillmans, Johnny Cardoso, Lobotka, Bruno Guimarães, Çalhanoğlu, Alexis McAllister, Nicolò Barella, Declan Rice, Joshua Kimmich, Pedri, Vitinha.
Vitinha é o melhor médio desta temporada.
Reparem que eu pus aqui Pedri do Barça.
Não dizer Pedri, porque
eu sei,
sim,
eu sei.
Pedri a nível de qualidade, a nível de leitura de jogo, Pedri é um jogador ao nível próprio, mas Vitinha,
esta
pela
é.
Importância que está a ter no PSG, o PSG tem a possibilidade de vencer todos os troféus que participa esta temporada. Não aconteceria sem Vitinha, e agora Vitinha, com 25 anos de idade, já tem um legado superior a Verratti. Verratti, que passou tantas temporadas no PSG e consegue vencer a Liga
Vitinha,
dos Campeões
já
da primeira
já,
temporada.
Já.
E João Neves também, com 20 anos de idade. João Neves, olha, eu digo isto, Vitinha e João Neves são dois médios que estão nos top 5 melhores médios do mundo, sem dúvida
e
alguma.
Jogando juntos,
é o melhor meio-campo do mundo com o Fabián Ruiz.
Com o Fabián Ruiz.
Não há dúvidas.
Muito
e
bem.
Depois a dupla de laterais, é a melhor do mundo
eu,
também.
Repara,
no
Alex,
Hakimi.
Qual é que foi o meu critério aqui? Foi médios há muitos, eu pus aqui alguns 6, alguns 8, eu bem sei, alguns médios interiores. Eu fui pela função, pelo papel que os jogadores tiveram nas suas equipas esta época, de importância e de função com bola.
Exatamente.
E sem bola, semelhante a Vitinha. Tentei pegar aqui alguns... Lobotka foi campeão no Nápoles, por isso é que eu coloquei aqui. Eu sei que há aqui alguns jogos
o Barella,
que eu coloquei.
No Mundial de Clubes, pode estar no melhor 11.
Pode estar no melhor 11.
É um bom jogador,
vamos
sim.
Ver, nós vamos ver
mas
esse
é
desafio
isto,
também,
esta
Alex.
Equipa do PSG é tão dominante e marcou 4 ou mais golos em mais de 20, em 20 jogos esta temporada devido a Vitinha. Devido a dar esta intensidade de jogo, estes ritmos de jogo, devido à leitura
ritmos,
de jogo
isto,
que o Vitinha tem. Luís Henrique dá essa responsabilidade a
e
Vitinha.
E confia cegamente em Vitinha.
E com toda
ele
a razão.
Ele sabe perfeitamente que Vitinha é o treinador dele em campo. E, portanto, com o Vitinha em campo, com este maestro, o Vitinha pega na varinha e a equipa acelera, trava, contra-ataca, organiza, consoante o que Vitinha fizer.
As mudanças posicionais que esta equipa do PSG faz, o coletivo, a forma de pensar, faz com que o PSG é a melhor equipa do mundo neste momento.
É inquestionável.
É surreal o que
e
eles
Vitinha
fazem.
E o Vitinha é o melhor médio do mundo nesta temporada.
Exatamente.
Eu coloquei Pedri no final para te provocar, porque eu sei do teu barcelonismo, e vocês em casa também sabem, por isso é que eu pus Pedri mesmo no final.
E o recrutamento de ter um Kvisha Kvaratskhelia e Desiré Doué contratados no último... contratados um em janeiro e outro no verão. Isto é surreal.
Kvaratskhelia, até a nível de recrutamento, grande mérito por Doué, naturalmente.
Sim,
mais
sim,
do que Kvaratskhelia, porque Kvaratskhelia é um craque mundial.
Doué é 50 milhões.
Mas Doué foi pescado ali em França.
Ao Stade Rennes, sim.
É isso, percebes? Ou seja, acho que a nível
ou
de recrutamento,
Lyon,
como tu dizes, percebes? Doué, sem dúvida. Alex.
E também dizer que Messi é mais um a juntar para a lista. É Saka, é Salah, a equipa toda da, a equipa toda da Espanhola. Exatamente. O melhor
sabia.
Lateral esquerdo a varrer tudo que está à frente e neste momento o Nuno Mendes.
Por acaso?
Nesta tática de Luís Henrique é muito interessante ver, está cada vez melhor a nível dos lances ofensivos.
Claro.
Está entre os centrais. Um defesa esquerdo ter esta noção posicional
ele
é surreal.
Neste modelo de Luís Henrique, com as dinâmicas que Luís Henrique implementou na equipa, o Nuno Mendes é impressionante porque ele tanto dá muito à equipa por fora, a ser ele a correr por fora no corredor, como a sair a jogar por dentro.
É espectável ver a Hakimi. Agora
facto,
Nuno Mendes também está a ficar uma tradição
sem
de
dúvida,
ver ali.
Sem dúvida. Olha, Alex, tem que
mas falar mais equipas, não
mais
é?
Mais equipas.
City.
Há destaques para dar.
100% de aproveitamento deste Mundial de Clubes.
E com uma nuance muito importante, é que Guardiola está a aproveitar os jogadores todos.
Exato.
Doku, isto é muito importante.
Cherki, Sávio, Echeverri, Nico Reilly, muitos jogadores jovens. Phil Foden, com 25 anos de idade, já venceu a Liga Inglesa 6 vezes, já jogou por Inglaterra 45 vezes, já foi nomeado o melhor jogador da Premier League. Phil Foden e Erling Haaland são jogadores experientes nesta equipa do Man City.
Phil Foden ou Cherky, se tivesse escolher? É um debate que anda a acontecer.
Tecnicamente eu diria Cherky.
Mas técnica pura.
Mas experiência no balneário e tudo mais, Phil Foden. Tem
ao dia de hoje, se tivesse ainda que escolher, se tivesse que dizer um contra o outro para titular,
mas olha que
Cherky,
35 milhões, talvez foi dos melhores negócios até agora do verão.
É um bargain.
Sim. Reinders, Ryan e Itnuri e Cherky são três contratações na MUS. O Viena tem um excelente verão.
Sem dúvida. E eu do City quero destacar isto, Alex, para darmos outros destaques.
É um dos favoritos.
Quero dar o destaque do Henry. Porque o City, nesta época que passou, internamente, principalmente internamente, tinha grandes dificuldades contra blocos muito baixos, porque não conseguia, em simultâneo, nas mesmas alas, desequilibrar. E a Henry vem dar uma qualidade técnica com bola, que Guardiola é fantástico.
Guardiola vai jogar a central agora, sim.
Só que a Henry, Alex, consegue desequilibrar, consegue furar os adversários, consegue entrar na área em condução, exatamente, em drible, e ser mais um jogador para conseguir destapar a manta defensiva adversária. E o City precisa de jogadores
assim. E se não tiveres o Rodri em campo, porque o Rodri já voltou e está a jogar, mas tens Reinders e Nico Gonzalez agora como opções.
Sem dúvida.
Reinders é um luxo, porque pode jogar a 6 ou a 8. É um grande médio contratado,
é verdade,
que tirou a AC Milan, e a AC Milan gostei a ir buscar Samuel Ritchie, um jogador muito subvalorizado e mesmo perfil que Reinders. Bom jogador da Torino.
Tem que ser por esse perfil, mas deixa-me dizer-te ainda que o City, eu consigo ver outra coisa acontecer no meio-campo. Em muitos dos jogos que o City vai ser mais dominador, eu consigo ver o City a jogar com Reinders, com Cherky, com Foden, como jogou no primeiro jogo do Mundial de Clubes.
Sim, consigo ver isso acontecer.
Uma equipa claramente talhada para ter bola, claramente, claro que Rodri bem.
E Bernardo Silva, capitão.
Um dos melhores jogadores.
Bernardo Silva, capitão, já não há De Bruyne, Bernardo Silva a ter esse estatuto, por isso, City, os principais candidatos do Mundial de Clubes neste momento, na minha opinião, PSG, Real Madrid, Bayern e Man City. Três destas equipas estão de um lado e uma está do outro.
Sim.
Man City é o favorito de um lado do bracket.
O Man City
PSG,
vai chegar à final.
PSG, Bayern ou Real, vamos ver quem é que sairá do outro lado. Isto
o,
vai ser
o Man City vai chegar
difícil
à final,
de
do
prever.
Vai chegar à final.
Difícil.
Portanto,
de prever.
Na final estará Man City e do outro lado uma das três que tu disseste. Real Madrid, Bayern ou Paris Saint-Germain.
E que Vini Júnior está de volta. Aquele jogo com o Red Bull Salzburgo,
é
eu achei muito interessante.
É,
e Carvajal, após 9 meses
finalmente
de lesão, vamos ver Carvajal a voltar. E sim, já há uma aceitação de Vinícius Júnior nos processos defensivos e ofensivos. E eu estou a gostar de ver esta nova posição de Vinícius Júnior, que é muito, mas muito, tem muito potencial.
Oh Alex, tu falas de Vinícius Júnior, eu tenho que falar de um grande talento brasileiro que vai ter aqui um jogo importantíssimo para a sua carreira.
Ah, Estevão.
Claro. Porquê, Alex? Já te esquecias. É que vai haver um Chelsea Palmeiras.
Verdade.
Onde é que vai jogar Estevão a partir de agosto?
Exatamente.
Onde é que está, onde é, contra quem vai jogar Estevão pelo Palmeiras esta semana nos quartos de final? Pelo Palmeiras. E Estevão, na minha opinião, é o jogador mais desequilibrador do Palmeiras. É atualmente o jogador mais desequilibrador no Brasil, no Brasileirão, nos últimos meses, sem dúvida. E, portanto, Estevão tem aqui um jogo, na minha opinião, importantíssimo. Para quê? Não é pela maneira como sai do Palmeiras. É com que o estatuto chega ao Chelsea.
Verdade.
Perante o seu treinador, os seus colegas e os adeptos e a imprensa inglesa.
Verdade.
Se Estevão fizer um grande jogo contra o Chelsea, ele chega, Alex, ao Chelsea com outro estatuto. E eu, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai... Eu acho que este jogo é tripla, na minha opinião. Este jogo é tripla. Eu consigo ver o Palmeiras a passar este Chelsea. Na minha opinião, o Palmeiras vai fazer... Se não passar, vai vender muito cara a passagem ao Chelsea. Este Chelsea... Repara, abriu o jogo com o Benfica, começou muito bem, mas depois abriu o jogo depois da expulsão. Este Palmeiras é a equipa sul-americana mais europeia na frieza e no aspecto tático a jogar. Mais europeia.
Eu acho que o Flamengo, a nível defensivo-ofensivo, a identidade própria, e o futebol mais europeu.
Mas vai demorar.
É que defensivamente a equipa
ainda,
do Palmeiras com bola, eu não vejo essa criação de jogo. Mas
não
atenção.
É criação, eu digo em perceber os momentos do jogo e em conseguir ser uma equipa fria, cínica.
O Palmeiras consegue. Ganha probabilidades, sem dúvida alguma, com o facto que Moisés Caicedo está suspenso e não vai jogar frente ao Palmeiras.
E ganha pela sua equipa.
E também outra coisa, a FIFA permite a inscrição de um jogador que vai estar no Mundial de Clubes para o Chelsea, João Pedro, contratado pelo Brighton, e também eu vou achar muito interessante.
Mas não vai chegar e jogar logo.
Mas olha-me só este ataque.
O Delap está à frente dele neste momento.
Olha-me
já
só
na equipa.
Este ataque para a próxima época do Chelsea com João Pedro, Liam Delap, Jamie Bynoe-Jettens, que foi contratado ao Borussia Dortmund, já está confirmado para ser o extremo esquerdo. Estevão para jogar à direita. E depois em 2026 também sabemos que Giovanni Kenda vai se juntar a este leque. Mas isto calma. É um luxo. E João Pedro, nas últimas duas temporadas no Brighton, 30 golos e 10 assistências. Isto são números diferentes.
Estás a
também.
Esquecer do nome, Alex, que está a ser o melhor jogador do Chelsea no Mundial de Clubes.
Pedro Neto.
Não descredibilizes Pedro Neto.
Para mim, Moisés Caicedo está a ser o melhor. Mas Pedro Neto, ofensivamente, estou contigo.
Alguns dos extremos que tu disseste, eu acho que têm mais talento puro do que Pedro Neto. Mas Pedro Neto, o que dá à equipa dele, qualquer equipa que seja, neste caso no Chelsea,
concordo.
Com bola e sem bola, e a efetivar os lances em golos e assistências, Pedro Neto, há que contar com ele a sério.
Estou contigo, Pedro.
Melhor jogador do Chelsea neste Mundial de Clubes, para mim.
Para mim, Caicedo, mas ofensivamente, Pedro Neto, estou completamente contigo, com 3 golos marcados, e é um extremo que mostra muita qualidade, com mais de 45 jogos jogados esta época pelo Chelsea, e está a 2 envolvimentos de golo, de ter 20 envolvimentos de clube no Chelsea na primeira temporada.
Tu achas, Alex, que o Chelsea vai passar o Palmeiras?
Não creio. Não creio.
Eu Chelsea acho não
que o...
passa?
Eu acho que passa o Chelsea. Peço desculpa.
Eu agora...
Eu recebi o Palmeiras. Peço
não,
desculpa.
O Chelsea vai passar o Palmeiras.
Sim. Eu acho que passa o Chelsea
nos
e o favorito
no
a passar daquele
achas?
Lado, eu acredito que vai ser o Man City. Aí para
sim,
a final.
Sim, sim. Deste lado do sorteio também acho que o Man City
mas
chegará à final.
Dar mérito...
Mas deixa-me dizer-te ainda, Alex, que tu disseste o Chelsea, eu digo-te assim... Eu tenho um feeling que o Palmeiras passa.
Eu tenho um feeling, mas eu quero dar mérito...
Até me admira, tu não descanalizaste
o que eu disse. Mas eu quero dar um mérito a um jogador que foi contratado e vai ser uma solução a curto e a longo prazo para o Palmeiras. Eu acredito que o Rafael Veiga cada vez mais vai perder destaque, ok? É a lei da vida.
É inevitável, sim.
Exatamente.
Um
e a contratação
jogador, atenção,
de Paulinho... É fulcral para fazer esta substituição na referência ofensiva do Palmeiras.
É um grande jogador, Paulinho.
Contratado por 18 milhões.
É um
o gol que o Paulinho marca ao Botafogo custou 13 milhões.
Já quase que pagou.
Exatamente.
É verdade,
e isto
é
uma referência que é necessária com Rafael Veiga claramente a perder mais destaque ao longo dos anos. E Paulinho
e
agora,
se
é contratado por 18 milhões, não sairá por menos de 40.
O Paulinho é um grande jogador, vai fazer uma grande época no Palmeiras. Eu acho que há um grande revés aqui no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode surpreender, mas há aqui um ponto negativo, é que não há Gustavo Gomes no jogo contra o Chelsea.
Mas o Caicedo é mais importante para o Chelsea. Moisés Caicedo...
Não, Alex, por amor de Deus.
Nos comentários.
O Gustavo Gomes é o capitão de equipa e é o esteio defensivo do Palmeiras.
Eu concordo contigo a nível de importância o Gustavo Gomes, mas o Palmeiras para mim tem um grave problema que é sair a jogar com os centrais. Tanto Murilo como Gustavo Gomes não têm a qualidade a sair a jogar como vemos nos centrais do Botafogo e também do Flamengo.
Mas o Abel também não procura muito isso na sua equipa.
Não procura, mas é necessário no futebol moderno cada vez mais. Na minha opinião, acho que é
eu
o ponto mais fraco.
Nisso,
acho que
contigo.
Os laterais do Palmeiras é o ponto mais forte.
Mas para este
Piqueires
jogo, Alex,
e Agostinho.
Não teres Gustavo Gomes.
Mas não ter Moisés Caicedo. Eu acho que isso é fulcral para o Chelsea. E Romeo Lavia e André Santos, estou curioso para ver se conseguem manter o nível de Moisés Caicedo, que eu novamente repito, o melhor jogador do Chelsea. No Mundial de Clubes.
Acima não. Ao mesmo tempo vamos ter Chelsea e Palmeiras, já sabemos, nós estamos a gravar isto de segunda-feira, malta, atenção. Portanto, temos Paris Saint-Germain, Bayern Munique.
Sim.
Já estes são os dois jogos dos quartos de final que estão definidos à hora que eu e o Alex estamos a gravar.
Exatamente.
Este episódio 4 especial Mundial de Clubes. PSG-Bayern, eu tenho que dar este destaque. Harry Kane está a fazer um grande Mundial de Clubes, posso já adiantar que está no meu 11, e tenho que dar este destaque a João Neves, porque falámos muito de Vitinha, já falámos do Nunes, João Neves bisou. João Neves está, de facto, a carimbar-se, para quem não o conhecia fora da Europa, para quem está a ver no resto do mundo,
sim.
João Neves está a carimbar-se como um dos melhores
claramente.
Do mundo esta época.
E a minha última coisa que eu quero referir, referindo o Bayern, é o Flamengo.
Passa?
É o Flamengo. Eu quero dar um mérito ao Flamengo, porque o Flamengo fez um excelente Mundial de Clubes, é eliminado pelo Bayern, mas Filipe Luís demonstra-se ao mundo, Wesley lateral-direito, Gerson, há muita qualidade nesta equipa do Flamengo, e defensivamente... Ofensivamente,
é
uma equipa que as pessoas têm de estar cada vez mais atentas.
E acima de tudo,
Pedro,
foi eliminado a jogar na sua ideia matriz. Alex, tinha que dar esta nota, porque tu deste a nota positiva ao Flamengo. Tinha que dar esta nota. O Flamengo de Filipe Luís é eliminado a jogar na sua ideia matriz.
Exatamente. Exatamente.
Não defendeu, não se pôs.
E jogou bem
atrás,
frente ao Bayern,
autocarro,
jogou
exatamente.
Bem frente ao Chelsea, vencendo
exatamente.
O Chelsea.
Exatamente.
Então, tens jogadores do Flamengo no teu melhor 11 do Mundial de Clubes, Pedro, até agora?
Não tenho jogadores do Flamengo. Mas tenho jogadores brasileiros.
Então,
brasileiros não,
qual é
brasileiras.
Qual é a tua formação aqui?
Eu vou em 4-3-3.
4-3-3?
Sim.
Eu vou 4-2-3-1. Eu vou num 4-2-3-1. É um 4-3-3, sim.
Sim, mas depende de como colocares e como colocares.
Então vá. Começando na defesa, guarda-redes, eu vou Bono na baliza.
Bono também.
Lateral direito.
Eu vou com Hakimi.
Hakimi também.
Centrais.
Roysen e Sérgio Ramos.
Otamendi e Sérgio Ramos.
Pois, à esquerda.
Di Marco.
Eu vou Nuno Mendes.
Justo.
Mas Daniel Svensson esteve pertinho, na minha opinião.
Vamos ver agora.
Dupla de meio campo, Vitinha.
Vitinha.
E Richard Rios.
Mkhitaryan e Richard Rios. Eu tenho três médios.
Okay.
Vitinha, Mkhitaryan e Richard Rios.
E eu meto o médio ofensivo, Lionel Messi. Lionel Messi, pela importância que teve.
Tu quiseste dar este bom
gol, Inter Miami, oh, passar a fase de grupos já foi audaz, Pedro.
Mas depois levou 4. O PSG dá 4 em todos os
Inter. Mas que é que seja não Miami, levaria 4 do PSG? Essa é que é a pergunta.
No ataque tu tens depois, então?
À esquerda, extremo esquerdo, tenho Pedro Neto.
Também eu.
À direita, tenho Michael Olise.
Eu tenho Kenan Elise. Eu fiz esta habilidade para ir para pôr o que o Canal disse.
Eu costumo não ter William Estevão, mesmo assim.
Ainda não está.
E ponta de lança, Harry Kane.
Harry Kane.
Sem dúvida.
Harry
um
Kane.
Dos melhores pontas este século, Harry Kane. Ele é muito subestimado por muitas pessoas que não dão esta importância a um jogador que tem tanta influência, não só pela seleção inglesa, como agora pelo Bayern.
E no jogo todo, não é só marcar golos. Harry Kane é um ponta de lança completíssimo. Para mim, o mais completo. A nível
Sim.
de pontas de lança.
Estou contigo.
Ora, Alex, pegando nisso do Harry Kane, eu tenho que perguntar para Paris Saint-Germain, Bayern, temos as odds ali fresquinhas para dar? Há um favoritismo dado ao Paris Saint-Germain, e eu concordo com esse favoritismo, e eu acho que o Paris Saint-Germain vai ganhar, vai
eu
passar.
Eu concordo, eu acho que o Paris Saint-Germain passa, mas poderá ser empate nos 90 minutos e ir a prolongamento. Porque esta equipa do Bayern com o Kompany está em crescimento e nós notamos isso com o Olise, Musiala, Jonathan Tah entrou muito bem nesta equipa.
O Kimmich está a fazer um Mundial muito bom também.
Eu vou dizer PSG 2-15, mas há a possibilidade de ir 3-50, empate.
Mas vais empate ou vitória?
Eu vou vitória do PSG 2-15.
Vais vitória do PSG nos 90, eu vou X nos 90, mas PSG passar os 3-50, Bayern a ganhar é 3. Alex, para fecharmos. Palmeiras-Chelsea, temos aqui as odds, vamos lá então agora dizer se é um X ou 2.
Palmeiras, a odd é 3,75 para vencer o Chelsea, empate 3,30 e Chelsea, a odd é 1,95 e eu vou Chelsea a vencer 1,95.
Eu vou no empate também, eu vou empate nos dois jogos, eu vou empate nos 93,30 neste Palmeiras-Chelsea.
E um golinho de Pedro Neto, acreditar que mais um golo, que é 3 golos marcados e está na corrida para ser o melhor marcador da competição,
um golinho...
que atualmente é Di Maria, com 4
atualmente
golos.
É Di Maria, eu vou com um golinho de Paulinho e com um MVP de Richard Rios.
E um médio completíssimo.
Estava
e para onde é que vai Richard Rios?
Para a Europa é certo.
Eu faço esse desafio nos comentários de YouTube.
Exatamente.
Onde é que irá Richard Rios? Eu vou meter aqui uma aposta. Atlético Madrid.
Eu também acho que sim. Ou Atlético Madrid ou Itália, mas escrevam nos comentários para a semana. Eu e o Alex vamos ver todos os comentários que vocês vão fazer no chat do YouTube.
Um espetáculo.
As 5 estrelas aonde, Alex?
No Spotify.
Exatamente.
É uma ajuda enorme, estão a vir até agora.
E o like no YouTube também, não é só os comentários, são os comentários e o like. Malta, vem mais uma grande semana de Mundial de Clubes. Eu e o Alex, é certinho e direitinho, com a nossa consistência, estaremos cá para a semana a comentar o Mundial de Clubes e com a vossa consistência, contamos com os vossos comentários e com a vossa participação. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço e obrigado a todos a serem audazes nos comentários.